Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Durigatti. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos analisar as últimas movimentações de preços desse mercado aqui no Brasil. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Lucílio Alves, ele que é pesquisador do CEPEA, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Lucílio. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos.
Lucílio, vamos começar falando das movimentações dos preços aqui no Brasil, principalmente o indicador CEPEA. A gente vinha de vários dias com ele subindo, batendo recordes de cotações, e agora uma tendência de queda desse indicador caindo dia após dia. O que que a gente pode analisar? O que que a gente pode dizer sobre esse novo movimento dos preços do milho aqui no Brasil?
Guilherme, realmente a gente teve um mês de março de cotações extremamente altistas, chegando a níveis recordes até finalzinho do mês de março. E a partir de início de abril, as cotações começaram a ceder claramente dentro de incertezas vindo de um ambiente de coronavírus e como a demanda iria efetivamente reagir ao longo do tempo. Nós sabemos que o mercado de milho brasileiro tem um peso muito grande do ponto de vista de mercado de carnes, especialmente aves e suínos. Regionalmente, no caso do Centro-Oeste, a gente tem um peso também importante de etanol. Dependemos expressivamente das exportações, as quais ocorrem em maior intensidade no segundo semestre, e também temos um ambiente internacional que, mesmo com uma certa defasagem, acaba influenciando o mercado brasileiro. O mercado internacional, de forma geral, especialmente o americano, com cotações em quedas. O primeiro semestre não é um momento aí, de exportações alta, então prevalecem claramente o contexto de oferta e demanda doméstica. Inicialmente, nós tínhamos uma preocupação e houve uma preocupação com a região sul do Brasil, especialmente Rio Grande do Sul, com uma queda expressiva de produção, e isso claramente elevando as cotações. Em seguida, nós temos um ambiente de avanço de colheita de verão no Brasil, que apesar de ser pouco expressiva do contexto de oferta agregada, regionalmente ela tem uma importância relativamente boa, que é o caso da região sul, sudeste do Paraná, e claramente o Centro-Oeste com foco Minas Gerais. Essa colheita avançando acabou disponibilizando um pouco mais de produto para as regiões consumidoras, especialmente São Paulo. E também houve uma renegociação, ou na verdade uma disponibilidade de milho vindo de usinas de etanol do Mato Grosso para a região Sudeste. Então, do ponto de vista de oferta, houve um pouco mais de elevação. Quanto à demanda, principalmente da semana passada para cá, houve um pouco mais de preocupação até que ponto realmente o mercado de carnes vai continuar num ritmo bom, até que ponto haverá demanda para o mercado de carnes e, o mais importante, até que ponto o mercado de carnes iria aguentar níveis altos de preços de milho e claramente de farelo de soja. Então, isso já começou a ter um pouco de efeito, né? O mercado comprador um pouco mais restrito em um ambiente também de um pouco mais de oferta. Mas tem um ponto importante dentro dessa história. Os preços caíram de forma mais intensa, claramente, no estado de São Paulo, onde ele estava expressivamente deslocado em relação a preços em outras regiões. Quando a gente olha diferenciais de preços do estado de São Paulo, especialmente região de Campinas, em relação a outras regiões, a gente estava em patamares extremamente altos. Então, entendemos que isso também é um processo de ajustamento. As quedas observadas, mais de 13% no indicador São Paulo, indicador Campinas, né, para B3, nesse mês de abril, não ocorreu. Esses 13% não é observado em outras regiões do país. O mercado está ainda se ajustando. Paridade de exportação Paranaguá estável, preços em Paranaguá estáveis e ainda na casa de 44. Mercado Nordeste, caso de Recife, que é uma região importante compradora de milho, ele continua na casa de R$ 60 por saca, mas ainda num ambiente de escassez de produto. E mesmo nas regiões sul, e se a gente pegar o caso do oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, que são consumidoras de milho, os preços caíram, porém não na intensidade que a gente está vendo. Para o estado de São Paulo. Então, o mercado sentiu muito mais aqui do que nas outras regiões. De novo, um fluxo maior de oferta aqui em volta, e claramente não podemos esquecer que é onde as empresas, as cidades estão relativamente mais paradas, e claramente coronavírus está muito mais intenso em São Paulo do que em outros estados, pelo menos até neste momento.
E aí, Lucílio, pelo que vocês acompanham, a gente deve ter essa movimentação de queda emendando com a chegada da safrinha, ou até lá esses preços devem permanecer mais estáveis?
É difícil, Guilherme, saber até onde as cotações vão e se podem, inclusive, retomar um ponto de vista autista novamente. O fato é que esse final do mês de abril e o mês de maio, como um todo, tende historicamente a ser um período de definições de uma segunda safra e, claramente, uma sinalização cada vez mais clara sobre o tamanho da segunda safra, lembrando que a segunda safra representa aí até mais de 70% da oferta nacional de milho. Então, é esta oferta que vai dar o direcionamento de preços de junho e julho até todo o primeiro semestre de 2021. E nesse ambiente entram as condições climáticas, enquanto aparentemente o clima está bom para o Cerrado brasileiro, nós temos algumas incertezas de falta de chuva no Paraná, possibilidade, na verdade, sinalização aí de chegada de frente fria nos próximos dias e probabilidade de geadas em algumas regiões. E a questão que se coloca é se isso pode chegar em regiões do Paraná, se pode chegar no estado de São Paulo. Por enquanto, as estimativas não apontam isso, mas são probabilidades postas à mesa. Ou seja, é o momento de definição sobre o tamanho da safra, e também nas próximas semanas a gente vai ter aí uma sinalização de como vai se dar esse ambiente de demanda. Será que o mercado interno vai reagir? Será que as exportações de carnes vão reagir e, consequentemente, demandar mais matéria-prima, mais milho, mais farelo de soja para a ração? O quanto isso vai impactar do ponto de vista de demanda? Eu acho que ainda há algumas incertezas colocadas à frente. Há sim uma expectativa ainda de mercado muito firme de demanda, porém nós estamos vendo algumas indústrias num ritmo mais lento. E o outro ponto é o mercado de energia, o mercado de etanol brasileiro e mundial. Quais vão ser os parâmetros de preços para etanol, qual vai ser o interesse por produzir etanol e o quanto de milho dessa indústria etanol de milho vai se colocar à disposição para o mercado de ração e de que forma isso vai mexer com as exportações em nível mundial e claramente com o excedente brasileiro. Hoje nós temos preços competitivos, né? Se a gente olhar preços no Golfo do México para milho, ontem nós estamos falando em US$ 145 por tonelada. Se nós pegarmos o FOB Paranaguá, nós estamos falando em US$ 165 tonelada. Nós estamos não tão competitivos em relação ao mercado americano, mas estamos mais competitivos do que o milho da Argentina e um ponto importante, mais competitivos do que o produto no Mar Negro, o caso da Ucrânia, na casa de 175, US$ 175 tonelada. Então, nós temos atratividade, né, em relação ao Golfo do México, em relação à Argentina, mas não tão competitivos em relação ao produto americano. Então, de que forma, né, essa nossa atratividade vai mexer para frente? Não podemos esquecer também de que nós temos muito milho vendido já desta safra, um pouco de produção já vendida para o ano que vem, e essa produção antecipada, Centro-Oeste e Paraná, claramente é para exportação. Então, mesmo que nós tenhamos uma safra boa, esses contratos antecipados sendo cumpridos vai enxugar mercado interno e a sinalização é de estoques em queda, tudo mais constante, né? O ritmo de demanda interna constante daria para a gente uma enxugada em oferta e retomaria patamares mais altistas de preços para o segundo semestre. Mas momentaneamente a gente tem um período de incerteza, momentaneamente a gente tem um interesse vendedor de algumas outras regiões do Brasil e nós temos uma restrição compradora e isso está derrubando preços em maior intensidade no estado de São Paulo.
Então, Lucílio, um momento de bastante incerteza, seja na oferta, seja na demanda. Diante de tudo isso, o que é importante para o produtor? Ele precisa, mais do que nunca, ficar bastante atento a todas essas movimentações.
Certamente, o mês de março já estava indicando isso. Olha, venda antecipadamente o seu milho se houver interesse comprador, garanta contratos antecipados. Se você tem estoque, por que não vender a esses níveis recordes, como muito estão vendo? Inclusive, a sinalização de que se as indústrias de etanol estão devolvendo milho para o mercado, é porque elas estão vendo rentabilidade nessa negociação. Então, o que o produtor está esperando num ambiente como esse, né? Claramente que a partir do momento que as cotações começam a sinalizar queda, começa a haver restrição de um dos lados, nesse caso, o comprador, esperando quedas maiores mais à frente, ao mesmo tempo em que vendo queda, o produtor vai querer vender. Então, isso pode derrubar de forma mais intensa. Agora, certamente, esse momento de incertezas leva a uma dificuldade de prever o que tem pela frente, que até então era um mercado muito mais altistas do que um mercado sofrendo quedas mais expressivas. Inclusive, muita gente apontava que o mês de maio seria aquele brusca escassez de produto e com preços ainda mais altistas. Uma série de consultorias apontavam isso. E de repente, agora nesse mês de abril, a gente está vendo, pelo menos nos últimos dias úteis, quedas expressivas para o contexto de São Paulo como um todo.
Lucílio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário dos preços, da demanda do milho aqui no Brasil. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Eu acho que o ponto importante dentro desse contexto é que sempre você tenha, como produtor e como mercado comprador, as suas contas em mãos e quando os parâmetros de preços estão à sua frente, por que não aproveitar? Não dá para esperar momentos extremamente exagerados de preços atrativos para vender apenas. Você tem que ir vendendo aos poucos. E havia já lá atrás uma sinalização de que o mercado comprador poderia se sufocar. Então, entenda isso como mensagens e que sempre se tenha dados em mãos para as tomadas de suas decisões.
Lucílio, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando as movimentações do milho aqui no Brasil. Muito obrigado.
Obrigado, Guilherme. Obrigado. O CPEA está sempre aí à disposição de vocês. Eu também. Um grande abraço.
Esse, o Lucílio Alves, ele que é pesquisador do CPEA, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário para o mercado do milho aqui no Brasil. Segundo o Lucílio, o mês de março registrou altas consideráveis nas cotações dos preços do milho, inclusive batendo recordes nas cotações, e agora no mês de abril a gente começa a perceber uma tendência de queda. O indicador CPEA aqui para o estado de São Paulo, na região de Campinas, caindo mais de 13% nesse mês de abril, representando esse momento de incerteza diante de toda a crise do coronavírus. O Lucílio destacando que essa queda expressiva é mais concentrada na região sudeste, no estado de São Paulo. Outras regiões, como Porto Paranaguá, Nordeste, permanecem com cotações estáveis, mas por lá também as incertezas começam a tomar conta do mercado. O Lucílio destacando que, nesse momento, não é possível saber o tamanho da demanda futura, por exemplo, do setor de carnes para a confecção de ração, se esse mercado interno de carnes vai continuar aquecido, se as exportações brasileiras de carne vão continuar em alta para continuar demandando esse produto. Então, na visão do Lucílio, na visão do pesquisador do CPEA, é um momento de incerteza que o produtor precisa mais do que nunca ficar atento a todas essas movimentações, já que é um momento também de definição do que a gente vai ter na próxima safrinha. A segunda safra está nos campos, há indícios de bom desenvolvimento na maior parte das regiões, alguns problemas pontuais, por exemplo, no Paraná, em algumas partes do Mato Grosso do Sul, mas tudo indica uma boa safrinha, com uma boa volume de oferta entrando no mercado a partir do segundo semestre, o que pode continuar movimentando as cotações daqui para frente para o milho, mantendo essas cotações em queda. O Lucílio destacando que fica a lição para o produtor aproveitar os bons momentos de vendas, de repente não ficar esperando preços exageradamente altos para fechar os seus negócios, aproveitar sim os bons momentos e ir fechando aos poucos a sua safra para garantir uma rentabilidade como no, com os patamares de preços apresentados durante o mês de março. Muitos produtores, inclusive, aproveitaram esses bons momentos e finalizaram bastante parte das suas vendas. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua. Então fique ligado no Notícias Agrícolas.